Muito bem, agora são 8 da manhã, mais 28 minutos, 20 graus de temperatura. Nós vamos seguindo com o nosso conectado, com você ligado na informação. Bom, recebo agora aqui nos estúdios da tua rádio o prefeito de Lagoa Vermelha, Eloir Morona. Prefeito, como é que o senhor está? Tudo certo? Bom dia.
Muito bom dia, Daniel. Muito bom dia a todos que nos escutam pela tua rádio. Um solzinho aí, mais... felicidade ainda, né?
Animador.
Animador. É, vou aproveitar enquanto ele está brilhando aí no sol, no céu, porque pelas previsões vem chuva e vem frio depois, né?
É verdade. Bom, recebo também aqui o advogado e procurador jurídico do município, Carlos Magno Dondé de Oliveira. Como é que tá, Carlos? Bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Sempre um prazer estar aqui.
Perfeito. Bom, vamos atualizar ou... como o próprio prefeito diz, encerrar o caso de dois assuntos que repercutiram nos últimos, nas últimas semanas, podemos assim dizer. O primeiro deles, do funcionário do município de Lagoa Vermelha, que havia sido cedido para o Hospital São Paulo, e também de um outro caso que acabou sendo levantado pelos vereadores da oposição, de uma servidora municipal de Lagoa Vermelha, no caso da servidora fantasma. Mas a comunidade quer saber se a prefeitura reconhece, se houve essas falhas, se está sendo investigado e que pé está essa situação. Prefeito, com a palavra.
Bom, Daniel, é importante a gente deixar bem claro, né, frisar o que nós já falamos anteriormente aqui na rádio: não existe funcionário fantasma em Lagoa Vermelha. Né? Não existe. A funcionária, ela estava cedida com uma sessão ao município de Capão Bonito do Sul, né? E ela estava cumprindo o horário, ela tinha a sua efetividade lá, então ela cumpria o horário. O que houve é uma discordância na forma de remuneração da funcionária, né? Nós, do município de Lagoa Vermelha, compreendemos de uma forma, o município de Capão Bonito do Sul compreende de outra. Então, nesses dias que se passaram, nós enviamos uma documentação para o município de Capão Bonito do Sul, contendo três pareceres. Certo. Um parecer técnico, um parecer jurídico de Lagoa Vermelha e um parecer jurídico externo, comprovando de que realmente o que nós falávamos era a realidade. E colocando um prazo para que Capão Bonito do Sul se manifestasse a respeito. Né? Então, ontem nós recebemos a resposta do Capão Bonito do Sul e o pedido, então, de encerramento dessa cedência da funcionária. Então, para nós restabelecermos algumas questões, né? Não foi o município de Lagoa Vermelha que pediu esse encerramento da cedência, foi Capão Bonito do Sul que se colocou à disposição de encerrar por discordar dos pareceres que nós colocamos lá. Então, agora é uma questão administrativa para se resolver. Então, não houve esse funcionário fantasma, não existiu. E a gente não é contra as investigações, as fiscalizações, bem pelo contrário, a gente é a favor. Acho que, principalmente, os vereadores têm essa prerrogativa, né, de fazer os questionamentos que eles têm, de fazer as investigações, de fazer as fiscalizações deles. O que a gente discorda é a maneira com que é feito o pós fiscalização. Eu acredito que uma situação que poderia ter sido resolvida administrativamente, né, que em se comprovando foi um erro administrativo e não uma má-fé, gerou todo esse problema. Houve um mal-estar com a funcionária, houve um mal-estar com a prefeitura daqui, com a prefeitura de Capão Bonito do Sul. Então, acredito que se as fiscalizações forem realizadas e encaminhadas para os órgãos competentes, né, tem uma denúncia lá de um funcionário, encaminha para os órgãos competentes, né, mas não sair divulgando aos quatro ventos aí, sem, de repente, nem ter ideia do que está acontecendo. Então, esse caso ele está... sendo encerrada, a funcionária já se apresentou ao município de Lagoa Vermelha, onde vai desempenhar suas funções normais.
Com relação a... Então, o senhor disse que houve um erro por parte da administração de Capão Bonito do Sul ao não interpretar o contrato.
Na verdade, se houve um equívoco, o equívoco de todo mundo, né? É isso que nós estamos investigando ainda, né, Daniel? estamos verificando os papéis lá e tudo mais. Se houve esse equívoco, houve um equívoco de repente de todos, né? De repente a funcionária poderia ter atentado, segundo ela disse que se atentou, mas a gente não tem documento nenhum disso.
Sim,
né?
Sim.
De repente, nós, município, nós, gestão, deveríamos ter emitido uma guia cobrando Capão Bonito Sul. Capão Bonito Sul, de repente, tivesse visto algum exemplo de outras cedências e ter feito efetivado o pagamento, mas enfim, são erros administrativos e a gestão pública ela pode rever seus atos a qualquer momento.
Com certeza. O Ministério Público tem conhecimento disso e também está fazendo uma análise, né, Magno?
Sim, nós recebemos uma notificação do Ministério Público para informar sobre a situação. Foi enviado toda a documentação relativa à cedência da servidora, os pareceres, como bem mencionou o prefeito Eluir, e acredito que, lendo a documentação, fica fácil de compreender que realmente houve uma divergência de interpretação.
Sim.
Tá? Eu gostaria só, Daniel, de voltar um pouco, para fazer uma linha do tempo, para que as pessoas também entendam um pouco a situação, porque muito se culpou a administração por isso ou aquilo, se acusou de a falha desse, a falha daquele, mas não se analisou um pouco toda a questão. No dia 28/7 surgiu nas redes sociais dos vereadores essa denúncia, digamos assim, de que Lagoa Vermelha teria um funcionário fantasma.
Certo.
Quando você recebe essa informação, o que te parece? Que existe uma corrupção, que existe uma situação ali de
irregularidade.
Irregularidade e vou mais, de uma ilegalidade, de uma improbidade. No dia 31, estivemos aqui nessa emissora, acompanhado também dos secretários, onde se falou categoricamente, não existe funcionário fantasma.
Perfeito.
Ponto. Tá? Naquele mesmo dia, isso é uma situação que o prefeito Morona trouxe na sua rede social particular, mas foi dado pouca atenção, o prefeito foi ameaçado. O prefeito recebeu um e-mail ameaçando que ele deveria voltar no rádio e se desdizer, e ainda o e-mail mandava culpar a funcionária, entendeu? Dava essa sugestão de culpar a funcionária por todo o erro, tá? Isso é um detalhe, a gente tentou investigar.
Tem provas desse e-mail?
Tem um e-mail.
Perfeito. Né? Então,
a gente tentou investigar a origem desse e-mail, mas ele foi feito num site que a hospedagem é na Finlândia, enfim, é uma coisa assim de cinema mesmo. Mas enfim, nesse meio tempo foi identificada essa, dentre as cedências, essa falha na cobrança do convênio da funcionária Roselaine. Foi emitido uma informação da Secretaria da Fazenda para o município de Capão Bonito, que na semana seguinte comunicou, se não me falha a memória, no dia 4, dia 3 ou 4 de agosto, que entendia de forma diversa e de que eles não deveriam indenizar Lagoa Vermelha, que eles deveriam fazer o pagamento diretamente à funcionária. Aqui mais um detalhe que é importante esclarecer. O documento ou convênio dessa servidora, em nenhuma cláusula, fala quem vai processar a folha de pagamento. Ele só fala a questão do ônus. O ônus final é de Capão Bonito. Aí que entrou a divergência, porque Lagoa Vermelha segue uma orientação que tem desde 2022 do Tribunal de Contas, tem uma nota técnica, enfim, de como se processa essa questão de cedência seguindo os manuais de contabilidade. Capão Bonito interpretou que a questão deles terem um ônus final, eles deveriam fazer o pagamento diretamente a essa servidora. Como eu digo, me parece que não houve má fé de nenhum lado. Existe uma divergência de interpretação da questão da parte contábil e de operação da folha. Aonde que existe uma falha, isto foi aberto uma sindicância para apurar. Acredito que se Lagoa Vermelha tivesse antes emitido a guia de cobrança a Capão Bonito, nós teríamos tido, digamos assim, essa discussão com 1-2 meses de convênio. Não após um ano.
1 ano e 7 meses.
Então existe essa falha, realmente, que está sendo investigado, por que não foi cobrado, se havia já essa, digamos assim, interpretação de que nós deveríamos ser ressarcidos e por que não foi feita essa cobrança. Mas essa é uma questão que vai ser discutida internamente, feita uma sindicância, apurado a questão. Com relação à servidora, é importante deixar claro, tá, para a população, que muitos questionam, sim, o valor vai ser restituído à Lagoa Vermelha. Se ela vir espontaneamente devolver, ok, senão nós vamos cobrar com quem nós tínhamos o convênio, mas nós vamos cobrar esse valor e não vai ficar assim.
Vocês vão cobrar da servidora ou de Capão Bonito?
Hoje nós temos o entendimento que nós devemos cobrar do município de Capão Bonito, porque é com quem nós tínhamos o convênio e nós seguimos essa questão da nossa interpretação em relação ao pagamento. Porém, isso é uma informação que eu tenho de corredor, ainda eu não tenho nada por escrito. Parece que essa servidora se apresentou ontem na administração e ela informou que teria interesse em fazer essa restituição. Então, se ela de boa vontade, assim, de espontaneidade, fazer diretamente essa restituição, a gente recebe, dá por encerrado e vida que segue.
Já tem um valor base desse um ano e sete meses, de quanto daria?
É aproximadamente 40 mil reais.
Que ela teria que devolver.
Sim.
Alguém tem que devolver.
Alguém vai devolver.
Seja Capão Bonito do Sul ou seja a própria servidora.
Isso aí. Como também bem disse o prefeito, nós não estamos aqui para criar mais polêmica ou para gerar mais discussão.
Muito pelo contrário, esclarecer o fato.
O assunto tá em relação à cedência da servidora foi resolvido, foi encerrado, eles nos devolveram, ponto, acabou. O convênio está rompido. Nós notificamos, demos um prazo pedindo esse pagamento, ele não foi realizado, nós vamos agora dar sequência na questão da cobrança. Se nesse meio tempo, como disse, a servidora optar em nos restituir, a gente recebe e encerra o assunto.
Perfeito. Bom, prefeito, nós temos uma segunda situação, que é no caso do servidor cedido à Fundação Araucária, e que quais são aí exatamente os fatos que estão ainda sendo analisados nesse momento?
Olha, nós temos uma CPI aberta, né, que, a qual requisitou alguns documentos junto ao município. Nós realizamos a busca desses documentos, estamos catalogando esses documentos, estamos organizando para fazer envio para a CPI, né, sobre a análise agora dos vereadores, né, que abriram essa CPI e que vão ter direito e acesso a toda a documentação que eles julgarem necessários.
A gente entende que esse servidor está afastado nesse momento?
Ele está afastado por questões de saúde.
Ah, por questões de saúde.
Isso.
Magno, o Ministério Público também tem conhecimento a respeito desse fato também, né?
Sim, inclusive porque os próprios vereadores, antes de abrir essa CPI, fizeram um documento e encaminharam ao Ministério Público para que fosse investigada a questão relativa ao Hospital São Paulo. Nesse meio tempo surgiu essa situação do servidor e quando o Ministério Público nos questionou sobre a cedência, os pontos, os pagamentos, tudo foi enviado ao Ministério Público. É importante deixar claro também, Daniel, que tão logo foi informada essa situação também lá na Câmara de Vereadores de uma forma de se jogar informação para a população de que teria esse contrato, e nós não tínhamos o contrato em mãos, nós escutamos essa informação na segunda à noite, e tão logo na terça-feira já tomou-se a atitude de romper essa cedência, esse servidor retornou para a secretaria, foi solicitado que se apurasse o caso, por meio de uma sindicância que está aberta e está sendo, tem o seu trâmite interno dentro do normal. Nós não temos nenhuma interferência dentro dessa apuração, né? Ela é toda feita pela comissão, e ao final a comissão emite um parecer e daí sim vem para o jurídico, para uma revisão e para o prefeito para acatar essa decisão.
Essa CPI já solicitou algum tipo de documentação para a prefeitura?
Nós recebemos na semana passada uma relação de documentos que a CPI solicitou. É uma relação extensa, então demanda um certo tempo para que seja tudo reunido e enviado a eles, mas será enviado. Outra coisa que é importante deixar claro, nós não podemos aqui nesse momento fazer qualquer juízo de valor se era legal ou ilegal esse contrato. Eu não posso dar uma opinião para interferir no julgamento lá tanto da CPI como da sindicância que tá sendo conduzida pelos servidores do município. Mas a impressão que me passa, Daniel, é que pouco está se importando se era legal ou não o contrato. Parece que a importância é o valor dele. Não sei se você teve também essa mesma percepção que eu, mas parece que se o contrato do servidor fosse de R$1.000, pouco estariam se importando, mas estão se importando porque era de 15. E acho que está se invertendo os valores. Tem que se verificar a questão legal. Era legal ter um contrato ou não era legal ter um contrato?
Certo. Dentro do conhecimento que o senhor acredita que esse contrato teria alguma irregularidade, Magno?
Como eu disse, eu não posso te dar essa opinião hoje porque eu vou estar interferindo no posicionamento e no julgamento da nossa sindicância e também lá da apuração dos vereadores.
O correto é aguardar todo esse trabalho realizado. Exato. Tanto por Ministério Público quanto pela CPI.
Exatamente.
Mais alguma colocação, Magno?
Sempre estamos à disposição de vocês, Daniel, para qualquer eventualidade aí, para esclarecer e deixar a nossa população também informada e não seguir só o disque, né? Nós estamos aqui para trazer a informação como ela é e da forma correta.
Perfeito. Prefeito?
Agradecer o espaço, Daniel, né? Para nós colocarmos então todas os pingos nos is, como se fala, né? E agradecer também a todas as pessoas da prefeitura que estão dando um suporte muito grande aí nesses dias das chuvas que tivemos aí. O pessoal ainda está trabalhando, Daniel, para recuperar as estradas e recuperar a cidade com as chuvas. E aí dizer à população que estamos trabalhando muito agora com esses dias de sol aí, porque o tempo tem nos castigado, né? Então nós temos uma obra muito grande para iniciar aí, a obra da Tiradentes. Temos uma outra obra também grande, que é a pavimentação, a repavimentação do Dr. Jorge Mugi. E o tempo nos prejudicou um pouquinho, mas a gente vai dar início a essas duas obras. E hoje, à tarde, faremos a entrega, então, de mais uma rua pavimentada, a Rua Antônio Carlos, lá no bairro Industrial, né, onde entregaremos mais uma pavimentação de rua aí ao município de Lagoa Vermelha. No mais, agradecer a todos aí, sempre pelo carinho que somos recebidos em todos os lugares que nós vamos.
Sem contar a nossa Expo Lagoa, que está de vento em popa.
Muito boa a procura, conversávamos fora do ar, né, que ela tomou corpo, as pessoas começaram a comprar a ideia dessa retomada da Expo Lagoa, a comercialização dos espaços está de vento em popa. Então, nos dá ânimo, né, para que a gente possa seguir trabalhando nesse sentido. Sem contar, né, Daniel, claro, teremos toda a parte cultural dentro da Expo, mas alavancando os serviços, as empresas, as indústrias de Lagoa Vermelha e da região.
Muito bem. Conversamos com o prefeito de Lagoa Vermelha, Eloir Morona, conversamos também com o advogado e também procurador jurídico do município, Carlos Magno Dondé de Oliveira, colocando então esse esclarecimento para a comunidade. 8h46.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.